estamos todos acomodados. Queria cumprimentar esta delegação do Conselho Superior do Ministério Público. Aproveito para referir a circunstância de eu próprio ter tido a honra de integrar este Conselho entre os finais do século passado e os inícios deste milénio. Temos o maior gosto em realizar esta audição, que foi solicitada pelos senhores magistrados do Ministério Público, iríamos então começar por lhe dar a palavra e proceder, penso que a intenção era de fazer o início da sessão à projeção que prepararam. Senhor Procurador-Geral Adjunto, tem a palavra.
Bom dia a todos. Em nome dos magistrados eleitos pelos seus pares do Conselho Superior do Ministério Público, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar Vossa Excelência, Senhora Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, e cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e os demais presentes, e dizer também, agradecer a disponibilidade da Comissão em nos ouvir sobre o Estatuto do Ministério Público, que nós consideramos, enfim, muito importante a aprovação, uma vez que o atual Estatuto do Ministério Público está completamente desfasado da nova organização do sistema judiciário aprovado pela Lei 62/2013 e, portanto, torna-se, nós que estamos no dia-a-dia nos tribunais, sentimos a necessidade de um novo Estatuto, mas de um estatuto, enfim, que na linha dos estatutos anteriores, que consagre e que estabeleça, portanto, os fundamentos de um Ministério Público democrático, com uma estrutura de iniciativa e portanto, defensora da legalidade democrática. A proposta de lei que foi apresentada tem aspectos positivos que nós reconhecemos, mas também tem, em nossa opinião, aspectos negativos que gostaríamos de ver corrigidos. Mas, sem naturalmente querermos imiscuirmos nas funções da Assembleia, a premência da aprovação do Estatuto acho que é fundamental, uma vez que no dia-a-dia sentimos, como referi já, portanto, um desfasamento da nova organização do sistema judiciário com o Estatuto que está ainda em vigor. Portanto, eram estas as palavras iniciais que eu gostaria de dizer, na representação dos meus colegas, e depois articulamos, portanto, aqui as intervenções e julgo que podemos passar agora, portanto, para a projeção.
Muito obrigado. Sr. Procurador.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Primeira Comissão, excelentíssimos deputados. Eu renovo os cumprimentos e os agradecimentos já endereçados pelo Dr. Pedro Branquinho e que com muita honra estamos aqui, que nos aceitaram ouvir para falarmos sobre o nosso estatuto e a revisão que está a ter lugar nesta casa. Eu fiquei, e dividimos o trabalho por todos para não sermos muito repetitivos, como é evidente, e portanto eu vou para falar do Conselho Superior do Ministério Público e o seu funcionamento na sua generalidade. Como Vossas Excelências sabem, o Conselho Superior do Ministério Público está previsto e tem congressão constitucional e é onde está integrada a Procuradoria-Geral da República, sendo que o Conselho Superior do Ministério Público é o órgão superior de gestão e disciplina, por intermédio do qual se exerce única e exclusivamente a competência disciplinar e de gestão de quadros. Compete-lhe, portanto, nesse âmbito, nomear, colocar, transferir, promover, exonerar e apreciar o mérito profissional e exercer a ação penal sobre a totalidade dos magistrados do Ministério Público, com exceção do Procurador-Geral da República. esta composição do Conselho e este funcionamento que ele tem confere-lhe a legitimidade democrática e conforma-o como um órgão independente da hierarquia funcional. Ora, o nosso Conselho funciona em plenário ou em sessões de classificação disciplinar ou em secção permanente. Numa simples observação do relatório da análise referente à atividade do Conselho Superior do Ministério Público de 2018, que este conta-se divulgado na página da Procuradoria-Geral da República, portanto, ministériopublico.pt, percebe-se, ou permite facilmente esclarecer-se, ou ser perceptível a forma como opera este Conselho. Não obstante, queria deixar aqui algumas luzes sobre como é esse funcionamento. O plenário, reunião de todo o Conselho, todos os membros do Conselho, reúne-se em regra de 15 em 15 dias, tendo a secção permanente reunião em igual sistema de 15 em 15 dias, por norma intercaladas com o plenário. Por vezes, tais sessões de plenário ou são acrescentadas ou são substituídas pelas sessões de secção disciplinar ou classificativa, havendo necessidade recorrente da realização de sessões extra, o que demonstra e torna o trabalho no Conselho Superior do Ministério Público muito envolvente, desgastante para todos os membros. Para dar um mero exemplo, em 2017, o Conselho Superior do Ministério Público, nas várias secções, reuniu-se 48 vezes. E em 2018, reuniu-se 51 vezes. Esta afluência de sessões, a que aqueixa o intenso trabalho administrativo, de emissão de pareceres, de relatos sobre os processos, mas esta emissão de pareceres, com quase exclusividade pelos dois únicos membros a tempo integral que temos no Conselho, faz com que este Conselho tenha grandes dificuldades no exercício de todas as suas funções que estão exercidas, por manifesta falta de recursos humanos. Como bem referiu a excelentíssima deputada desta comissão, doutora Vânia Dias da Silva, na última sessão que teve cá os membros também deste Conselho, o problema não está na composição do Conselho, mas sim, outro sim, no funcionamento, na personalidade efetiva para exercer as suas funções de modo pleno. E não podemos aqui, e agora passando para a questão do futuro projeto de lei, portanto um futuro estatuto, mas do Ministério Público, e se for semelhante a este projeto de lei, as exigências funcionais que são colocadas sobre este Conselho Superior serão ainda mais acentuadas e essa exigência vai ter ainda que ter espelho e reporte no funcionamento do Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, e agora, debruçando sobre o projeto de lei que está aqui em questão, queremos fixar apenas alguns pontos, que não serão exaustivos, mas apenas os pontos principais. Queremos deixar, portanto, por exemplo, o artigo 21 do projeto de lei, em que se mantém quase inalterada, no entanto é criada uma nova secção, a secção de deontologia, e de facto as valências que o Conselho tem, é mais falado, e que são o core business do Conselho Superior do Ministério Público, é a gestão de quadros e ação disciplinar. No entanto, não podemos reduzir o Conselho a estas duas competências, são muito mais alargadas, como isso se encontra plasmado até no artigo 27 do atual Estatuto. Sendo certo que o novo projeto de lei, e bem, na nossa perspectiva, atribui duas novas competências, que é a linha I e a linha J, que é emitir parecer em matéria de organização judiciária e, em geral, da Administração de Justiça, e elaborar, de acordo com os objetivos e estratégias definidas em cada órgão do Ministério Público, a previsão das necessidades de colocação dos magistrados do Ministério Público. Também já foi falado, no próprio Conselho, relativamente à secção de deontologia, não vislumbramos muito bem as necessidades plenas desta nova secção, sendo certo que, criada a nova secção, voltámos ao mesmo problema, que é a necessidade de criar uma resposta profissionalizante ao Conselho, para que de forma aprofundada e consequente consiga operar em todas as suas vertentes. Temos aqui outro ponto a explanar muito breve, que é relativamente ao ponto do artigo 32, e já passo novamente para trás para o artigo 31, mas que é a consagração no artigo 32 da cessação do exercício do cargo por parte de vogal eleito pelos seus pares devido à colocação em distrito diverso da eleição, o que nos causa duas hesitações atinentes à estabilidade do Conselho e à aplicabilidade normativa deste preceito. Este preceito, atendendo que a lei, primeiro, eliminou o termo distrito, fala em regiões, Procurador-Geral Regional, ficámos de forma de saber de que forma plena, saber qual é o sentido e o alcance do conceito de distrito. E este princípio também representa aqui uma instabilidade bastante premente, claramente prejudicial para o funcionamento do Conselho, porque cada movimento pode haver mudanças constantes, e sendo certo que o mandato é por 3 anos, pode haver 2 movimentos por ano. Portanto, podemos ter alterações no Conselho de 6 em 6 meses, o que não é bom para o funcionamento do mesmo. Passo agora para a observação que temos relativamente ao artigo 31, que diz respeito aos estatutos dos membros do Conselho Superior do Ministério Público. Numa forma generalizada, não temos nada a apontar àquilo que é plasmado no artigo 31, mas não podemos deixar de apontar aqui a importância angular e primordial que o Conselho tem numa estrutura hierárquica, onde tem como seu pináculo emerge o Procurador-Geral da República. Este Procurador-Geral da República, mas qualquer, que pode ser qualquer pessoa, por nomeação do Presidente da República, com proposta do Governo, do Executivo, tem um poder hierárquico em sentido lato sobre todos os magistrados do Ministério Público, sejam Procuradores da República, Procuradores-Gerais Adjuntos ou Procuradores-Gerais Distritais, existindo, em última análise, quanto a nós, não podemos olvidar isso, que apenas um órgão estatutário que poderá e pode funcionar como uma barreira interna, uma barreira da salvaguarda da autonomia interna dos magistrados. A autonomia é essa que é a gênese do Ministério Público como uma magistratura constitucionalmente consagrada, regida por princípios de legalidade, objetividade e cumprimento da lei. Com esta autonomia interna e externa a ser o campo protetor e possibilitador, e grande protetor. Sem este Conselho, sem esta barreira natural, o Ministério Público poderá ser um fantoche de hierarquia ou de qualquer Procurador-Geral da República, caso todos os princípios à volta de circunstâncias de facto possam levar a esta questão. Portanto, este campo de força deve ser alimentado e deve ser atribuído ao Conselho todas as capacidades, meios humanos e não só, de exercer profissionalmente estas funções fundamentais. Isto dito, acresce que, portanto, estas funções não são exercidas como nós gostávamos que fosse, de modo pleno, e, portanto, para mim, manifesta falta de tempo, quer dos 2 membros a tempo integral, que só temos 2, um deles é o Dr. David Aguilar, o outro Dr. Barradas Leitão, e os restantes membros a tempo parcial, no que diz respeito aos magistrados eleitos, continuam todos a exercer funções nas suas comarcas. Portanto, isto só é possível com a mudança de paradigma do funcionamento do tal órgão. Desde logo, impondo, quanto a nós estatutariamente, um número maior de membros a tempo integral. Nomeadamente, por exemplo, mínimo de 8 vogais, ou a totalidade de membros, conforme assim for entendido, com exceção dos procuradores-gerais regionais. Eu passarei agora, para terminar, que já vai longo, a questão que é aqui necessário falar, que é sobre os serviços de inspeção do Conselho do Ministério Público, que são sob a alçada do Conselho do Ministério Público. A pressão normativa de cumprimento previsto neste projeto de lei vai, de facto, aumentar, que vai obrigar este Conselho não só a alterar o quadro de inspectores, como a aumentar este mesmo quadro. No entanto, este Conselho do Ministério Público tem-se debruçado com enormes dificuldades no recrutamento para inspectores, devido, claramente, à falta de incentivos para o exercício de tal cargo. Sendo que, por vezes e por diversas vezes, são inspectores que tenham por fazer inspeção na Ilha da Madeira ou na Ilha dos Açores, as ajudas de custos que têm não lhes permite custear os custos que têm com essas inspeções. Portanto, vão, entre aspas, pagar para ir lá trabalhar, porque as ajudas de custos não são suficientes para fazer face às despesas que têm nas ilhas. Não se prevê aqui, neste projeto de lei, como não se prevê atualmente no Estatuto, quaisquer ajudas de custo aos seus inspectores. Consideramos que devem ser aqui observadas exatamente as mesmas valências de ajudas de custo, idênticas, por exemplo, aos quadros complementares que estão previstas. Sob pena de, em breve trecho, não haver procuradores adjuntos disponíveis a exercer tais funções, ficando todos os serviços de inspeção entregue a procuradores da República, o que tem, a nosso ver, e muito bem, a correspondente remuneração à categoria de PGA. Ora, se é fácil constatar que há alguns incentivos de facto ao Procurador da República que esteja disponível a ser inspector do Ministério Público, estes já não existem para os Procuradores Adjuntos, sendo que poderá levar certamente ao abandono da inspeção por parte destes magistrados. Ora, isto leva-nos a outra questão, que vai ser trocada por outros colegas meus, mas que a nova ideologia que está prevista neste projeto de lei relativamente à carreira plana, na primeira instância, no seio do Ministério Público, ainda que não é impeditivo, seria recomendável que a maioria dos magistrados fosse da categoria superior, procuradores-gerais adjuntos, assim como acontece nos serviços de inspeções do Conselho Superior da Magistratura, pelo menos presentemente. Portanto, o ideal seria termos uma maioria de procuradores juntos, coisa que vamos ter muita dificuldade que isso vá acontecer e já hoje em dia não acontece. E, portanto, esta mesma questão é válida para todos os serviços centrais do Ministério Público. E os serviços centrais, falámos aqui do CIAP, Departamento Central de Investigação e Ação Penal, para o Gabinete de Interesses Difusos, por exemplo, para o Gabinete de Interesse Comparado, que são criados com este projeto de lei, para o Conselho Consultivo, em que a base de recrutamento está muito limitada e fixa na área de Lisboa, porque não há capacidade de incentivar magistrados, ou pelo menos permitir à Procuradoria, à Procuradora-Geral da República, à hierarquia, escolher de uma forma alargada e a nível nacional os magistrados que entendam que sejam os mais adequados para, porque não estão disponíveis para isso. Nesse sentido, e como dá, e termino, entendemos que para os serviços centrais, como os serviços de inspeção e os outros serviços que já mencionei, devem ser atribuídas ajudas de custo nos termos da Lei Gerais, assim como nos termos do atual quadro complementar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Segue-se mais alguma intervenção?
Sim.
Seguem-se várias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. É para nós uma honra, evidentemente, estarmos aqui presentes na primeira comissão para discutir o diploma fundamental que rege a nossa magistratura. Eu começaria por dizer que o meu nome é David Albuquerque Aguilar, sou Procurador Adjunto e sou um dos dois membros a tempo integral do Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, ao contrário aqui dos meus outros seis colegas que têm dificuldades acrescidas no cumprimento do exercício do cargo, evidentemente, porque têm que exercer todo o seu serviço durante a semana e durante as diversas semanas e depois comparecer àquelas inúmeras reuniões que o Dr. Francisco Guedes enumerou. Mas, portanto, como eu dizia, sou membro a tempo integral do Conselho e isto também me permite, por outro lado, ter uma visão mais abrangente e mais diária ou cotidiana do que é o funcionamento do Conselho. O tema que irei abordar, como disse o Dr. Pedro Branquinho, nós dividimos as nossas intervenções por temas para não nos repetirmos, embora evidentemente haja divergências de opinião, mesmo no seio dos membros magistrados, sobre diversos temas do Estatuto. Um diploma com esta abrangência, um diploma com esta abrangência não poderia deixar de assim acontecer. Mas dizia eu que a minha intervenção se irá debruçar sobre o Conselho Superior do Ministério Público e a putativa, porque não sabemos, mas é discutida, não é? Aliás, parece que é o único tema que se tem discutido a propósito do Estatuto, embora haja outros tão mais relevantes, a putativa alteração da sua composição. E a minha intervenção debruçar-se-á, ou dividir-se-á, em duas partes distintas. Uma primeira relativa a uma análise que nós fazemos, acho que neste aspecto estamos todos de acordo, sobre aquilo que é o quadro constitucional, o quadro normativo vigente no que diz respeito à composição do Conselho, ou à sua previsão constitucional e aos reflexos que ela deve ter no Estatuto, e uma segunda com dados empíricos, porque quando por vezes se fala que existe corporativismo no Conselho, que é necessário um controle externo da atividade do Conselho ou da atividade do Ministério Público, embora nesse aspecto seja preciso precisar bem quais são as competências do Conselho, que são aquelas que o meu colega já disse, e quais são as competências de hierarquia. As competências do Conselho são únicas e exclusivamente, para além das consultivas ou de emissão de pareceres e diretivas internas, mas única e exclusivamente, cingidas à matéria de gestão de quadros e disciplinares. São estas as matérias em que o Conselho intervém. Mas, enfim, irei então abordar, como disse, essas duas perspectivas. No que diz respeito à Constituição, enfim, os senhores deputados desta primeira comissão sabem com certeza muito melhor do que eu, temos uma norma constitucional, o 219, número 2, que, desde a revisão constitucional, que estabeleceu a autonomia do Ministério Público. Esta autonomia não é, como às vezes parece resultar, uma autonomia que tenha um valor só endógeno, só relativo à magistratura do Ministério Público. É evidente que é, porque é importante que quem acusa não dependa de outros poderes, quem acusa, porque falamos sobretudo no exercício da ação penal, mas é também um garante da independência, toda a doutrina assim o entende, da independência dos juízes, porque sendo os tribunais uma instituição passiva, se o Ministério Público estiver dependente de outros poderes, a independência judiciária será uma quimera. No aspecto criminal. Portanto, esta autonomia tem uma outra vertente, que é o facto de o Ministério Público, quanto magistratura que é, e nós entendemos que deve continuar a ser, deve a sua atividade ser balizada pelos princípios da legalidade e da objetividade, e não por quaisquer princípios de oportunidade. Portanto, o Ministério Público está sujeito à lei e à Constituição, e é isso que, quando tomamos posse, são essas normas que, quando nós tomamos posse, juramos cumprir. Ora, esta constitucionalização da autonomia do Ministério Público teve um reflexo na mesma revisão constitucional, quando o legislador constitucionalizou o órgão de gestão de quadros e disciplina do Ministério Público, ou o Conselho Superior do Ministério Público, prevendo na altura, inclusivamente, enfim, ainda que parcialmente, ao contrário do que acontece, por exemplo, com o Conselho Superior de Magistratura, a composição do Conselho Superior do Ministério Público, e previa membros eleitos pela Assembleia da República, portanto por esta Casa, e membros de entre si eleitos pelos magistrados do Ministério Público. Alguns anos volvidos, 3 anos, foi aprovada uma alteração, lei orgânica do Ministério Público, que previa que a composição do Conselho integrasse os senhores Procuradores-Gerais Distritais, que não estão previstos na Constituição, na norma constitucional que há pouco apresentei, e também os 2 membros indicados pelo Ministério da Justiça. O decreto número 12.6 da Assembleia da República, que previa essa alteração, foi sujeito à apreciação preventiva da constitucionalidade, precisamos de fiscalização preventiva, e o que é que o Tribunal Constitucional entendeu nesse acórdão, que me parece ser um acórdão relevantíssimo para esta discussão da composição do Conselho. Não obstante ter entendido que a inclusão de 2 membros designados pelo Ministro da Justiça era compatível com a configuração constitucional da autonomia do Ministério Público, o Tribunal fez uma análise no que diz respeito a essa autonomia, de uma certa proporcionalidade nessa composição do Conselho. E escreveu, e permite-me que cite: parece igualmente seguro, por outro lado, que o preenchimento de tal conceito pelo legislador ordinário, conceito de autonomia, há de impedir que o Ministério Público, ao qual compete defender a legalidade democrática, seja transformado em instrumento do poder político. Deve, assim, ser o mesmo organizado, de forma a assegurar-se da sua isenção e imparcialidade, como se salienta no já referido parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Mais adiante, este acórdão, que é o acórdão do Tribunal Constitucional, não sei se mencionei, número 254-92, relatado pelo Sr. Conselheiro Luís Nunes de Almeida, mais adiante este acórdão concretiza: esta autonomia funcional há de encontrar eco, autonomia funcional que a Constituição prevê, numa certa autonomia orgânica. Daqui pode extrair-se que não seria compatível com a Constituição que o Governo designasse, por exemplo, a maioria dos membros do Conselho Superior do Ministério Público, único órgão do Ministério Público constitucionalmente previsto, para além do Procurador-Geral da República, a quem, consequentemente, há de caber, velar pela autonomia que a Constituição consagra. E, como eu disse, exigiu assim o Tribunal Constitucional, nesta doutrina, que estabelecida que houvesse uma certa proporcionalidade dentro da composição do Conselho que permitisse respeitar a autonomia do Ministério Público. Apenas numa nota dizer que o Constitucional, como eu disse, considerou constitucional, conforme à Constituição, a presença dos 2 membros, no que foi criticado pela doutrina mais relevante, inclusivamente os professores Gomes Cantilho, Vital Moreira, Jorge Miranda e Rui Medeiros. E, portanto, a nosso ver, o quadro constitucional exige que, quando se altera a composição do Ministério Público, se faça tal alteração, tendo em conta o que é a sua autonomia e como é que a mesma deve ser, enfim, entendida à luz dos princípios e a que o mesmo está sujeito. Porque essa autonomia é também, evidentemente, um garante do princípio da separação de poderes, como não pode deixar de ser. Mas não é só o quadro constitucional que, a nosso entender, embora seja o mais relevante, que desaconselha fortemente a alteração da composição do Conselho, de modo a este ter uma maioria de membros não magistrados. Ainda há pouco tempo, no final do ano passado, em novembro, foi aprovada uma opinião, evidente que é uma opinião, portanto não é uma recomendação internacional, mas com uma, ainda não compete também dizer isto, esta opinião foi aprovada no Conselho Consultivo de Procuradores Europeus, que é uma associação que funciona sob a égide do Conselho da Europa, mas que ainda não foi ratificada pelo Comitê de Ministros, portanto está agora ainda não foi aprovada pelo Comitê de Ministros, está agora nesta fase. Mas nessa opinião dizia-se, é particularmente desejável, ou disse, que os processos de nomeação, transferência, promoção e os procedimentos disciplinares dos procuradores sejam claramente estabelecidos em letra escrita e sejam, tanto quanto possível, equiparados aos dos juízes. As provisões devem ser, preferencialmente, estabelecidas por lei e aplicadas sob controle de uma autoridade profissional independente, composta, por exemplo, por uma maioria de juízes e procuradores eleitos pelos seus pares, como o Conselho Superior da Magistratura, que seja competente para a nomeação, a promoção e a supervisão disciplinar dos procuradores. Isto é especialmente relevante, e nós sublinhamos ali este ponto, porque me parece que nesta discussão sobre se o Conselho Superior do Ministério Público deve ou não ter uma maioria, ou pelo menos paridade, que é o que estes instrumentos recomendam, de membros magistrados e não magistrados, dizia eu, isto, dizia não, citando esta opinião, isto é especialmente relevante quando os procuradores são reconhecidos como autoridades judiciárias dentro do sentido do artigo 5º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, ou quando lhes é dado um papel e uma autoridade indiscutíveis em termos de direitos e garantias individuais, tais como a proteção de dados pessoais, como acontece, parece-nos evidente, nós todos aqui temos essa experiência no terreno, mas também o quadro constitucional e o quadro legal vigente, nomeadamente o Código de Processo Penal, assim o evidencia, como acontece no caso português. Ora, também o relatório greco, portanto, não só esta opinião, mas o relatório greco do Grupo de Estados contra a Corrupção, que funciona no âmbito do Conselho da Europa e que avaliou, eu tenho acompanhado este processo no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, que avaliou os riscos de corrupção nesta Casa, na Assembleia da República, na Magistratura Judicial e na Magistratura do Ministério Público, identificou no caso português como sendo um destes riscos, é uma identificação que o greco faz, podemos achar que é, enfim, que é especulativa, mas é a opinião do greco, o papel dos conselhos judiciários como garantia da independência do juiz e do aparelho judicial é fortalecido, particularmente, pela provisão legislativa segundo a qual nunca menos de metade dos seus membros são juízes, e também é muito importante frisar esta parte, eleitos pelos seus pares. Juízes eleitos pelos seus pares, não cargos por inerência, mas eleitos pelos pares. Razão pela qual isso considera que o Estado português não se encontra, no que respeita à atual composição dos conselhos judiciários, magistratura e tribunais administrativos e fiscais, alinhado com as regras internacionais, e se recomenda a alteração da composição daqueles conselhos para que pelo menos metade dos seus membros sejam juízes eleitos pelos pares. Isto para dizer que afirmar-se apressadamente, como muitas vezes faz, que não existem recomendações internacionais para o Ministério Público, no que respeita à composição do seu conselho, não nos parece, salvo o devido respeito, a melhor interpretação, porque tem que se levar em linha de conta o que estabelece a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e o seu artigo 5º. É evidente que há países onde o Ministério Público depende do Executivo. Não é uma magistratura, tem dependência executiva. É um outro sistema. Se queremos caminhar por aí, é uma discussão que temos de fazer. Agora, quando ele não depende, quando é uma magistratura, então parece-me que as normas relevantes são relativamente evidentes. E, portanto, esta era a primeira parte da minha apresentação no que diz a respeito ao quadro normativo vigente que regula, no nosso país e no nosso entendimento, o Conselho Superior do Ministério Público. A segunda parte da apresentação prende-se com um alegado, ou por vezes veiculado, que se calhar serão mais as vozes do que as nós, como costuma dizer, corporativismo do Conselho. É algo que de vez em quando ouvimos, ainda há pouco tempo, numa audição nesta Comissão, se ouviu esse argumento, várias vezes repetido, e então eu estou lá todos os dias, enfim, estou numa posição complicada porque sou eleito pelos meus colegas, tenho que os representar, evidentemente, mas a minha preocupação sempre foi a administração da justiça. E sempre foi que, não obstante a gritante, e a palavra aqui não é exagerada, a gritante, o meu colega, o Dr. Carlos Teixeira, falará sobre isso a seguir, carência de quadros magistrados do Ministério Público, a nossa preocupação sempre foi a de garantir que em todas as comarcas deste país, em todos os juízes, há um magistrado do Ministério Público. Muitas vezes com acumulações, mas e não remuneradas, como eu demonstrarei. E, portanto, a pergunta que eu faço é, será que este corporativismo existe? Já falei da carência de quadros, que, por exemplo, nos exige uma coisa tão simples quanto esta. Nós temos um quadro de magistrados do Ministério Público, que em princípio deveria estar preenchido pelo seu limite mínimo com efetivos. Ora, assim não acontece. Nós, em vários lugares do país, temos o quadro preenchido com auxiliares, não obstante, isto é, o quadro preenchido, colocamos auxiliares num quadro, não obstante, o quadro de efetivos não está preenchido. Isto para quê? Não há outra justificação, é esta, os colegas não gostam de ouvir, mas é verdade, para termos alguma mobilidade, porque se a pessoa estiver colocada como efetiva, em obediência ao princípio da estabilidade que deve presidir ao magistrado e à carreira do magistrado, ela não pode ser, a não ser por efeitos disciplinares, ou por alteração do quadro por via legal, evidentemente, mas não pode, por via administrativa, essa pessoa ser retirada do lugar A para o lugar B. Como nós fizéssemos isso no ano seguinte, e isto não é exagero, no ano seguinte havia tribunais que não tinham magistrados do Ministério Público, temos que estar a colocar os colegas como auxiliares, com toda a injustiça que isto gera para alguns colegas e para a sua vida pessoal e profissional. Temos colegas há 10 anos como auxiliares, há 10 anos na carreira do Ministério Público, que ainda não efetivaram em nenhum lugar. Resultado disto, os três últimos movimentos de magistrados do Ministério Público, porventura a deliberação mais importante do Conselho, foram impugnados por sindicato. Isto é um sinal de corporativismo. A seguir, outra situação. as acumulações de funções. Desde 2014, como sabem, com as grandes comarcas e com os instrumentos de mobilidade que foram aprovados, e devido a esta falta de quadros excessiva, temos tido de recorrer, ainda hoje por acaso não, tivemos uma secção permanente, mas isto não aconteceu, mas é rara a secção permanente onde não há acumulações, onde não dizemos ao magistrado, o senhor está colocado neste lugar, mas vai ter que acumular com o lugar do lado, ou com o lugar a 20 km, ou a 30 km, ou a 40, ou a 50, ou no caso do Algarve, pode ir de Sagres a Vila Real de Santo António, o senhor vai ter que acumular porque não temos magistrado para lá colocar. Bom, isto já de si era grave, não é? O mais grave é que a lei não permite o pagamento. Nós temos colegas, nós tivemos um colega na guarda a fazer o trabalho dele e de uma colega, o local de colocação do colega é Covilhã, esteve 3 anos, salvo erro, a acumular o trabalho dele com o de uma colega. É um cargo definido nos quadros do Serviço do Ministério Público como um lugar de magistrado do Ministério Público. Esteve 3 anos a acumular e não é remunerado por isso. E não é remunerado porque o Conselho adotou uma deliberação, comulgou um parecer do seu Conselho Consultivo, que entendia que, à luz do quadro legal vigente, essa possibilidade não existe. Aliás, o que vai ser alterado com o novo Estatuto, e nós saudamos essa alteração. Mas, como eu disse, portanto, o Conselho adotou essa deliberação, mais uma vez preocupado com o cumprimento estrito da lei e não com as pretensões legítimas dos colegas. Outra situação, como eu já referi, não vou repetir, portanto, já houve centenas de acumulações desde 2014, devido a este quadro, centenas, quase invariavelmente, com o consentimento dos colegas, e, portanto, é preciso fazer-se aqui esta homenagem. Portanto, os colegas, não obstante saberem que não vão ser pagos por isso, aceitam trabalhar e acumular as funções, porque, enfim, não se conseguiu, o Estado não conseguiu colocar naqueles lugares magistrados suficientes. A 10 de abril de 2018, o Conselho deliberou indeferir 2 requerimentos relativos ao direito a transitar para o índice 135, portanto, também não deu razão à magistrada. No dia 23 de outubro de 2018, adotou um regime de incompatibilidades muito mais restritivo do que aquele que era entendido anteriormente pelo Conselho e que, por exemplo, os outros 2 Conselhos Judiciários continuam a ter. O Conselho, por unanimidade, adotou este entendimento. A 10 de janeiro de 2019, tivemos um colega que pediu para trabalhar, enfim, para trabalhar, para lecionar na Ordem dos Advogados a partir das 18 horas. O Conselho não autorizou, porque o trabalho do colega é indispensável, mesmo que, enfim, em princípio, embora os magistrados tenham evidentemente isenção de horário, as pessoas têm direito à sua vida pessoal e ao livre desenvolvimento da sua personalidade em todas as dimensões. Aqui, evidentemente, que este trabalho não era remunerado, mas o colega estava disposto a colaborar com aquela instituição, mas o Conselho ainda assim restringiu-lhe este direito, porque entendeu que o serviço que tinha a acumular de origem não lhe permitia, não era possível. E indeferiu também diversos pedidos de licença sem vencimento e de equiparação ao bolseiro, que eu não iniciei ali para ser fastidioso, mas diversos a colegas. Ora, eu não vos quero amassar muito mais com isto, vou deixar a apresentação aqui nesta primeira comissão, esta apresentação em PowerPoint, caso interesse. Eu trago aqui 2 gráficos, aliás, 3 gráficos, na verdade 5. Eu tenho um problema na leitura porque eu sou daltónico, mas enfim. Digamos que a coluna da esquerda, o primeiro gráfico, são os anos 2016, 2017, 2018. A coluna da esquerda é o número de deliberações. Portanto, no plenário, estamos a falar só do plenário. Foram 184 em 2016, 194 em 2017, 176 em 2018. Estamos a falar basicamente destes 3 anos, desde o início desta legislatura e com esta composição do Conselho. Destas deliberações, no primeiro ano, 159 por unanimidade, portanto, é 184. No segundo, 156 em 194. No terceiro, 146 em 176. Com votos contra, temos a outra coluna a seguir, mais pequenina. Mas destes votos contra, por exemplo, no primeiro ano, 25, 17 foram também por magistrados. Portanto, não foram só os não magistrados que tiveram aqui alguma cultura de bloqueio. Não há aqui nenhum corporativismo. Houve votos contra, sim, contra as deliberações do Conselho, mas divide-se uniformemente por magistrados e não magistrados esta posição. Depois, ali na coluna seguinte, temos 49 no primeiro ano, 77 no segundo e 40 no terceiro, são os processos relatados por não magistrados. E então eu perguntei-me, bom, se o Conselho é um órgão tão corporativo, provavelmente os não magistrados ficam muitas vezes vencidos. Ora, no primeiro ano foram 5 em 49, foi o ano em que houve mais, curiosamente, no segundo em 77 2 vezes, no terceiro em 41. São valores em tudo idênticos aos dos magistrados. E depois fiz uma análise mais fina, mas que me vou dispensar de repetir, no que diz respeito às deliberações de 2018, também na classificativa e na disciplinar. Que ouvimos aqui dizer também que o Conselho Superior do Ministério Público dava muito bons e bons com distinção e notas de mérito. assim, enfim, sem grande justificação. Contudo, se formos ver, os votos contra são 27, e destes 27, 5 são de não magistrados, e, portanto, as vencidas, 45, ficaram 5 vezes vencidos os não magistrados em 48 deliberações. Na disciplinar também os dados são do mesmo género. E, portanto, e dizer ainda que no que respeita à secção permanente, que foi de onde eu acabei de sair agora, que se reúne de 15 em 15 dias, que normalmente com 20, 30 pontos por de cada uma das reuniões, as decisões são quase por unanimidade em 100% e há paridade absoluta entre não magistrados e magistrados. Portanto, eu acho que estes dados empíricos, estatísticos, demonstram bem o quão corporativo é o Conselho Superior do Ministério Público. E por isso, senhores deputados, o que me parece é que os dados factuais evidenciam que o Conselho se tem pautado sempre pela defesa exaustiva da coisa pública, pela administração da justiça, muitas vezes com prejuízos sérios para a vida pessoal dos seus magistrados, e não, antes pelo contrário, por quaisquer tendências corporativistas. E acreditem, eu bem o sei, porque estando lá eu a tempo integral, normalmente, enfim, sou sacrificado naquele altar, mas faz parte das funções. Em conclusão, tudo, mas mesmo tudo, senhores deputados, aponta no sentido de ser altamente desaconselhável, neste momento, tanto do ponto de vista jurídico, como no ordenamento constitucional, como prática, alterar a composição do Conselho. As diversas tensões nele representadas, as da classe, sim, aquelas provenientes de quem foi eleito pela Casa da Democracia, em ambos os casos, como o legislador constitucional expressamente quis, mas também as da hierarquia do Governo, embora não previstas constitucionalmente, mas que nós entendemos, ou pelo menos aqui é a minha opinião pessoal, que trazem uma mais-valia ao Conselho, têm contribuído para a discussão aberta e a representação naquele fórum de todos os interesses relevantes. Se a sindicância externa do órgão não é mais eficiente, assim acontece por razões que escapam à sua composição e as levam mais do exercício do cargo, por quem o ocupa e da relação com quem o designa. Não obstante não tenhamos tabus, aliás, seria interessante nesta e nós temos este dado, se a primeira comissão tiver interesse, verificar-se as ausências às reuniões do Conselho Superior do Ministério Público. Não obstante não tenhamos tabus, algo nos parece claro. O legislador constitucional consagrou a autonomia do Ministério Público em homenagem ao princípio da separação de poderes, o que não é compatível em interpretação alguma com o seu controle externo, embora admita, diria mais, exija a sua sindicância atenta e atuante. Terminarei com uma citação de um distinto deputado em assíduo nome da República, um defensor do Estado de Direito, provavelmente dos mais empenhados que tivemos, e conhecedor também, por acaso, ou não por acaso, destas matérias, como provavelmente nenhum de nós. É sincera a minha convicção de que o melhor atestado, e passo a citar, é sincera a minha convicção de que o melhor atestado que pode exibir um Estado de Direito para certificar a pertinência do qualificativo é o grau de autonomia do seu Ministério Público. Se de direito ao Estado que se autolimita pelo direito, e se é o Ministério Público que exclusivo compete defender a legalidade democrática aos tribunais, outro assim competindo reprimir a violação dessa legalidade, ou bem que o defensor dessa qualidade é autónomo em relação aos poderes do Estado, para poder defender a legalidade democrática, inclusive contra eles, ou bem que aqueles poderes, em vez de se autolimitarem pelo direito, heterolimitam o próprio defensor. Almeida Santos. Muito obrigado, senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Procurador.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu chamo-me Carlos Teixeira, sou Procurador da República, Coordenador da Comarca de Vila Real e integro o Conselho Superior do Ministério Público, eleito pelos meus pares, ou seja, pelos Procuradores da República. Eu vou falar aqui sobre os quadros, o estado em que se encontra o preenchimento dos quadros do Ministério Público e sobre instrumentos de mobilidade e gestão desses quadros. E, portanto, vou aqui apresentar números sobre o preenchimento desses quadros. O Conselho Superior do Ministério Público tem feito todos os anos um estudo sobre os déficits de preenchimento desses quadros e o último foi em 3 de setembro de 2018. De acordo com esse memorando sobre o quadro estatístico de magistrados, verificou-se que em relação ao quadro máximo de magistrados previstos na lei, há um déficit de 120 magistrados do Ministério Público só na jurisdição comum. Em relação ao mínimo, há um déficit de 45 magistrados. E há um déficit de 12 magistrados do Ministério Público na jurisdição administrativa e fiscal e 9 nos quadros complementares, ou seja, um déficit global de 141 magistrados só na primeira instância. Nos tribunais superiores, há um déficit de 22 magistrados do Ministério Público nos tribunais centrais administrativos Norte e Sul, 7 nas procuradorias distritais e tribunais de relação e 5 nos supremos tribunais, ou seja, isto em setembro, um déficit total de 34 magistrados. Nessa altura, encontrava-se ausentes ao serviço por tempo prolongado, doença, licenças parentais e outros motivos, 81 magistrados. Em 4 de janeiro de 2019, entraram na magistratura do Ministério Público 52 magistrados provenientes do 32º curso normal de formação de magistrados no âmbito do movimento ordinário de dezembro de 2018. A acrescer a isto, de acordo com o mapa 5, anexo ao Decreto-Lei 38 de 2019, de 18 de março, foram criadas mais 41 vagas de magistrados do Ministério Público para fazer face à criação de novos juízes de competência especializada a entrar em vigor em 23 de abril deste ano. Assim, atualmente, verifica-se um déficit de 272 magistrados no Ministério Público, contando com os que, desde 3 de setembro de 2018, entretanto, se jubilaram. Portanto, desde essas contas que foram feitas em setembro, jubilaram-se, 27, jubilaram-se, aposentaram-se, saíram da magistratura, para a magistratura judicial, faleceram ou pediram a exoneração 27 magistrados. Portanto, àquele déficit vamos acrescentar 27 e dá 272 no total. Por via do 33º, 34º e 35º cursos normais de formação de magistrados, este 35º é o que irá entrar em funcionamento em setembro deste ano, entrarão na magistratura do Ministério Público em efetividade de funções, se tiverem aproveitamento, 81 magistrados no início de janeiro de 2020, 36 em janeiro de 2021 e 65 magistrados em janeiro de 2022, no total de 182 magistrados. Ou seja, até janeiro de 2022, a manter-se a cadência de saída de magistrados que se tem verificado até agora, e temos que notar que em 6 meses, só em 6 meses, desde setembro até agora, saíram 27, saíram de funções por aposentação e jubilação, sensivelmente 139 magistrados, sendo certo que haverá outros 120 que atingiram a idade para a aposentação, embora não tenham tempo de serviço comprovado para essa jubilação. Portanto, há aqui uma margem entre aqueles que de certeza que se vão jubilar e aqueles que poderão sair, mas poderão também não sair. Pelo que, a um déficit de 272 magistrados que agora se verifica, que é a soma disto tudo que eu estive aqui a referir, os cursos normais de formação atualmente em curso, ou a iniciar em setembro deste ano no SES, responderão com um total de 182 magistrados do Ministério Público. Portanto, já isto não chega. Significa isto que em janeiro de 2022, quando iniciarem funções os magistrados provenientes do 35º curso normal de formação de magistrados, aquele que vai começar em setembro, o Ministério Público terá um déficit de entre 229 a 386 magistrados, contando com o limite máximo do quadro. Se voltarmos ao limite mínimo, o déficit será menor, obviamente, é de 154 a 311. Portanto, ou seja, os cursos que neste momento estão em funcionamento no SES não chegam para preencher o quadro mínimo de magistrados do Ministério Público até 2022. Significa isto que terá que aumentar necessariamente o número de magistrados a entrar no SES para, se calhar, daqui a 10 anos ou 15, o Ministério Público ter um quadro que é o seu mínimo e, talvez, quem sabe, um dia destes, o seu máximo. Para além disto, temos um outro pormenor a ter em conta na exercício de funções do Ministério Público. Estamos a tentar rever os VRPs e temos constatado que, de facto, se calhar, ainda não está, isto não está totalmente estudado, mas que haverá que, se calhar, aumentar ainda mais o número de quadros. Os VRPs são os valores de referência processual que estão estabelecidos na Lei de Organização do Sistema Judiciário e, portanto, que indicam aquilo que é o volume exigível, o volume de trabalho em termos de processos exigível a cada magistrado. E, portanto, por aí, se calhar, haverá uma necessidade ainda maior de aumentar os quadros no Ministério Público. Depois, para além disso, temos uma outra realidade que se verifica agora e que se irá verificar no futuro, que é a necessidade de constituição de equipas especializadas de investigação que obriga à afetação de determinados processos de vários magistrados, em exclusividade. Exclusividade essa que se replica depois nas fases subsequentes de instrução e julgamento, que leva a que depois esses magistrados tenham que ser substituídos por outros colegas, o que tem que vai obrigar a um alargamento dos quadros complementares para suprir essas faltas. Depois, há uma necessidade também de reforçar as secções distritais dos DIAPs distritais, que têm como competência, portanto, a investigação de crimes mais complexos, no âmbito da criminalidade económica ou financeira, a corrupção, também a criminalidade altamente organizada e violenta. E, além disso, aquilo que já foi referido, é necessário preencher o quadro de inspectores. Até há pouco tempo tínhamos 9, 10 inspectores, um quadro de 15. Agora temos mais, mas ainda não está preenchido o quadro de 15. Esse quadro de 15 é insuficiente, mesmo que seja preenchido. Porque há uma norma que está prevista no projeto de estatuto, que é o 140 número 1, que obriga a uma primeira inspeção logo no primeiro ano de exercício de funções por parte dos magistrados. É impossível o quadro atual de inspectores dar resposta sequer a essa norma. E, portanto, ou se reforça o quadro de inspectores por um número muito mais elevado, ou então o Serviço de Inspeção não tem capacidade para dar resposta. Portanto, isto obriga também ao aumento do quadro de inspectores. Tudo isto vai obrigar aqui, até 2022, não só os 270 e tal que eu referi, mas são muitos mais, os magistrados estão em déficit. Isto agora liga-se àquilo que são os instrumentos de mobilidade e gestão processual. O Dr. David já falou, naquilo que têm sido as decisões do Conselho, de utilizar cotidianamente, sobretudo naquilo que diz respeito às funções da secção, às competências da secção permanente, este tipo de instrumentos, reafetação, agregação, se faz nos movimentos e a acumulação de funções. Portanto, a reafetação de magistrados, sabemos o que é, consiste na colocação transitória de um magistrado num sítio para o qual não foi movimentado inicialmente. A afetação de processos consiste na atribuição de um conjunto de processos aleatório a um determinado magistrado para equilibrar a carga processual. A acumulação é exercício de funções de um magistrado em mais do que de uma secção ou departamento. E a agregação é decidida no movimento de magistrados, agregando mais do que um juízo, para nele exercer funções apenas um magistrado. E depois temos a substituição, também é outro instrumento, que se destina a satisfazer necessidades prementes imediatas de substituição do magistrado que faltou por vários motivos, porque está impedido, porque está doente. Portanto, para tudo isto, para as situações de reafetação, acumulação e agregação, é o Conselho Superior do Ministério Público que tem competência, sendo certo que na reafetação e acumulação é a sobreposta do coordenador da comarca. O coordenador da comarca tem competência para a afetação de processos. E depois há ainda um outro instrumento de gestão que consiste na atribuição de processos concretos, não tem nada a ver com a afetação de processos, é a atribuição de processos concretos a um determinado magistrado, por razões que têm a ver com a especialização, com a sua experiência numa determinada área processual, ou a complexidade do próprio processo, que é uma competência do Procurador-Geral Distrital. Todas estas medidas têm sido utilizadas cotidianamente pelo Conselho e por quem tem competência, nomeadamente o Coordenador da Comarca e o Procurador-Geral Distrital. Ora, estes instrumentos de mobilidade e gestão processual estão pensados, agora até na proposta de lei, para satisfazer necessidades pontuais de serviço e têm como propósito melhorar a eficiência através do reequilíbrio da carga processual. Neste momento, não estão a ser utilizados para satisfazer necessidades pontuais. Estão a ser utilizados para satisfazer necessidades permanentes, por falta de magistrados no quadro. Depois, a medida de substituição é a única que não está prevista como dependendo da concordância do magistrado. Só a da acumulação é que depende da concordância e as outras apenas da audição, segundo o projeto. No entanto, temos aqui um problema relativamente à questão da substituição. O projeto prevê que se a substituição, que não depende nem sequer da audição, nem da concordância, é uma decisão do coordenador ou pode estar estabelecida no próprio regulamento da Procuradoria da Comarca, se for superior a 15 dias o impedimento do magistrado, o coordenador poderá utilizar uma outra medida, qualquer uma outra medida de gestão processual. O que eu entendo e que entendemos é que não deveria haver apenas essa possibilidade, mas essa obrigatoriedade, porque senão pode-se subverter a medida de substituição, transformá-la numa acumulação sem consentimento e eternizar-se as funções de substituição por mais 15 dias, 30, 2 meses, sem sequer haver consentimento do magistrado, portanto, pondo em causa a sua saúde e vida pessoal. E, portanto, essa norma do artigo 76, aliás, do artigo 81, deveria ser alterada no sentido de, após os 15 dias, o coordenador dever promover a utilização de qualquer outra medida de gestão processual que não aquela substituição que foi utilizada e é pensada apenas para satisfazer uma necessidade imediata. Há um julgamento que tem que ser feito, o colega faltou, o julgamento tem que ser feito. E, portanto, é por isso que não há sequer audição do magistrado. Há processos urgentes para ser despachados, têm que ser despachados e o colega substituto vai despachá-los. No entanto, isto não se pode eternizar. Aí tem que se compatibilizar também com a vida pessoal do magistrado e a sua saúde e por aí fora. Por outro lado, a própria norma que prevê a substituição, penso que contém um lapso, porque refere que o coordenador, passados os 15 dias, pode, esta possibilidade, pode utilizar qualquer medida de gestão processual. Ora, a agregação não é possível ser utilizada pelo coordenador. Portanto, terá que haver aqui uma conformação da norma no sentido de utilizar, de adaptar àquilo que é possível o coordenador fazer após os 15 dias de exercício de substituição. Portanto, os mecanismos de mobilidade são processual, sendo como são mecanismos destinados a satisfazer necessidades de serviços, estão, contudo, atualmente a ser utilizados, como já disse, como mecanismos destinados a satisfazer necessidades permanentes de serviço, devido à enorme carência de necessidade do Ministério Público, como acima foi espelhado. Não se percebe, neste contexto, porque são mecanismos para satisfazer estas necessidades pontuais e estão utilizados como mecanismos para satisfazer necessidades permanentes, porque é que não se exige a concordância do magistrado. Das duas, uma, ou se parte do pressuposto de que os quadros do Ministério Público irão ser eternamente deficitários e, portanto, tem que se utilizar este tipo de medidas a todo custo, sem a concordância, apenas com a audição, porque a audição, não havendo concordância, pode não significar absolutamente nada, ou então esta consideração destas medidas sem a concordância não faz sentido. Por outro lado, argumentou-se, penso que aqui na audição dos outros membros do Conselho Superior do Ministério Público, que não faz sentido que haja magistrados que estão com uma pequena carga processual em determinadas comarcas e que não possam acumular com outra comarca ao lado. Em primeiro lugar, isso não é bem assim, porque havendo carência de magistrados, todos os magistrados, em geral, estão com uma enorme sobrecarga processual. Depois, essas comarcas que foram indicadas aqui nessa altura são comarcas de primeira nomeação, são lugares de primeira nomeação, onde são colocados magistrados que acabam o seu estágio, e temos que ver que agora o estágio são 4 meses, que na prática são 2,5 ou 3, entre setembro e dezembro, que têm que ganhar a sua autonomia no exercício funcional nessas comarcas com pouco serviço. E por isso é que elas são escolhidas para comarcas de primeira nomeação, ou lugares de primeira nomeação. E, portanto, não faz qualquer sentido dizer que têm um volume processual inferior aos VRPs e que eles próprios podem perfeitamente acumular com outro lugar para atingir esses VRPs. Porque esses magistrados não estão preparados para isso. Não estão. E se vamos lançá-los às feras assim, naturalmente que eles não vão ter tempo para ganhar essa sua autonomia funcional, isto vai ser repercutido depois no exercício funcional, mais tarde, em locais, em juízos ou secções, onde têm uma enorme sobrecarga processual. E, portanto, entendo que tudo isto se tem mantido atualmente face a esta carência de quadros por causa da abrangação que tem existido por parte dos magistrados, como a disse o Dr. David, não se exigindo a concordância deles para a utilização destes instrumentos de mobilidade e gestão processual, eles darem, na sua maioria, a sua concordância. Aliás, os que não dão concordância são um ou dois. Que eu saiba, em todo o Conselho foram 2 magistrados.
Centenas
de... Portanto, não é nada relevante. Para além do mais, entendo que tudo isto pode violar, não havendo concordância para a utilização destas medidas por parte dos magistrados que são objeto delas, que poderá haver uma violação do próprio princípio do paralelismo das magistraturas, uma vez que para os juízes está prevista essa concordância para todas as medidas, à exceção da substituição, como é natural, porque a substituição é para uma necessidade imediata de serviço. Há uma violação desse paralelismo, há uma violação da autonomia do próprio magistrado, porque pode haver uma subversão da utilização dessas medidas para, por exemplo, pôr em causa, para castigar o próprio magistrado, embora o Estatuto consagre, no artigo 66, número 3, este projeto, consagre que, como já sucede agora, o Conselho também já fez isso, consagre que o Conselho Superior do Ministério Público define todos os critérios a que devem ser a utilização dessas medidas. O certo é que há sempre forma de dar a volta a esta, à fundamentação para, querendo castigar o magistrado que pretende exercer, no fundo, aquilo que é a sua autonomia. E, portanto, tudo aponta para que, quer em termos legais, tem a ver com a autonomia e a própria, o próprio paralelismo, quer para aquilo que é a razão de ser da criação destes mecanismos, para que deverá exigir-se a concordância do magistrado para a utilização destas medidas. À exceção da substituição.
Sr. Procurador, nós estamos aqui para vos ouvir e temos muito gosto em ouvi-los. Pergunto se todos vão usar da palavra.
Vamos.
Portanto, nós também temos tempo limitado.
Há para aí dois magistrados que se calhar não...
Portanto, pedia que fizessem um uso mais contido da palavra,
sim.
Porque senão nem sequer haverá oportunidade de os senhores deputados e as senhoras deputadas colocarem os pedidos de esclarecimento que tenham a colocar.
Sim, mas eu também estou a acabar. Era praticamente isto que eu gostava para... Agora...
Faz o favor de continuar.
Compreendo que, de facto, o tempo é limitado. Nós também fizemos um esforço enorme. Eu venho de Vila Real, mas pronto, percebo que o tempo é limitado
e
temos que andar para a frente. Eu venho um bocado mais longe. E, portanto, até que me levantar às 5 da manhã para estar aqui hoje, mas pronto. Seja como for, adiante, era isto que eu tinha a dizer. Portanto, deve-se exigir, consagrar que, no caso de medidas de gestão e mobilidade, que se deve exigir a concordância do magistrado, não vejo qualquer fundamento para que isso não aconteça. É só isso.
Muito obrigado. Vamos ouvir todos os senhores procuradores que têm algo a comunicar-nos e depois, então, se houver algumas questões ou dúvidas que os senhores deputados queiram colocar, será a altura de os ouvirmos. É assim que normalmente procedemos nas audições. Sr. Procurador, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito bom dia, excelentíssimo Sr. Presidente desta Comissão, senhoras e senhores deputados. Renovo os agradecimentos que os meus excelentíssimos colegas fizeram, no sentido de nos ter sido concedida esta oportunidade de expor alguns pontos que achamos fundamentais no que diz respeito ao novo Estatuto do Ministério Público que se prevê que venha a ser aprovado recentemente. E irei abordar apenas 5 tópicos e tentarei fazê-lo, de facto, de uma forma breve, quase telegráfica. Em primeiro lugar, gostaria de abordar o tópico da autonomia financeira do Ministério Público, frisando que, efetivamente, o artigo 18 da proposta de lei, do projeto de lei, define aquilo que me parece ser uma autonomia financeira do órgão Procuradoria-Geral da República e não do Ministério Público. Acredito que a autonomia financeira do Ministério Público é uma condição sine qua non para que o exercício da ação penal seja efetuado sem dependências ministeriais. A título de exemplo, as traduções, as perícias contabilísticas, financeiras, informáticas ou outras, as apreensões e inquirições no estrangeiro, etc., uma série de diligências que se mostram prementes e muitas vezes urgentes, não podem ficar dependentes dos timings de outras pessoas ou entidades e também neste sentido, e com estes mesmos fundamentos, penso que se exige também, na minha opinião, que não seja o Governo a decidir sobre, por exemplo, o número de magistrados que devem compor o Departamento Central de Investigação e Ação Penal. E, portanto, entendemos nós que quer o artigo 60 do projeto de lei, que deve ser alterado em conformidade, quer o artigo 18º do projeto de lei, deve ser densificado de forma a prever-se uma autonomia financeira do Ministério Público. Em segundo lugar, penso que se exige que, em face da complexidade da nova criminalidade, designadamente em número de arguídos, em razão da natureza dos instrumentos e dos meios do crime, da sua transnacionalidade, etc., que sejam criadas secções de DIAP em todas as comarcas. Aliás, o princípio da especialização que foi consagrado na Lei de Organização do Sistema Judiciário tem que se transformar numa realidade e, portanto, o artigo 85 desta proposta de lei também, no nosso entendimento, deveria ser alterado em conformidade. Em terceiro lugar, no que diz respeito à carreira plena. Penso que não se vêem grandes benefícios no modelo de carreira plena concebido no projeto de lei. Concretamente, no que diz respeito ao desaparecimento da categoria de procuradores adjuntos e que o objetivo que se pretendia, ou que pelo menos parece que se pretende com esta proposta de lei, que é evitar que a promoção na categoria exija o abandono de funções na área da investigação criminal, perdendo-se a mais-valia do conhecimento e experiência dos magistrados. Portanto, este objetivo pode ser conseguido permitindo-se a promoção ao Procurador da República sem exigir que estes tenham que sair dos departamentos de investigação e ação penal. Portanto, muito simplesmente, era o que bastava para se ter uma carreira plena e eficaz. Por outro lado, a extinção da categoria de procurador adjunto provoca problemas, nomeadamente na lista de antiguidades. São problemas relevantes para o provimento de lugares, movimentos e transferências, que o projeto de lei não resolve e que o Conselho Superior do Ministério Público, apesar de também já ter debatido a matéria, não conseguiu ainda vislumbrar saída. Em quarto lugar, no que diz respeito ao regime disciplinar dos magistrados, o projeto de lei pretendeu criar uma autossuficiência estatutária nesta matéria e será por isso que fixa nada menos do que cerca de 26 infrações disciplinares. Porém, e isto parece-me que é absolutamente relevante, não densifica alguns conceitos claramente vagos, designadamente os conceitos de propiciar vantagem, revelação ilegítima, benefício, prejuízo à tramitação, atos ou omissões da vida pública, etc. Esta ambiguidade nunca é desejável, uma vez que estamos no âmbito do jus puniendi do Estado. Por outro lado, as circunstâncias agravantes previstas no artigo 220 do projeto de lei são meramente exemplificativas e não taxativas, deixando aqui uma margem de arbitrariedade inadmissível no âmbito de um direito sancionatório. Ainda o exemplo do artigo 260 do projeto de lei, que não permite a produção de prova na ação de impugnação da decisão final do procedimento disciplinar quando é aplicada a pena de advertência. Portanto, há uma limitação constitucional ao direito de defesa. Por outro lado, e por fim, a norma do artigo 211 do projeto de lei consagra a aplicação subsidiária do Código de Procedimento Administrativo, do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Em suma, não existe autossuficiência do regime disciplinar, do regime sancionatório dos magistrados. Há garantias processuais que são postergadas e remete-se para a aplicação subsidiária de diplomas que não possuem harmonia entre si, o que, salvo melhor opinião, só vai criar confusão no âmbito do processo disciplinar. Por outro lado, esta remessa simplista para o Código Penal não tem em consideração as diferenças entre os valores que o direito penal e o direito disciplinar visam proteger. Acresce-se que a autonomia do processo disciplinar não existe. A austeridade com que o projeto de lei define o regime disciplinar substantivo, nada menos que 26 infrações, não é acompanhada por idêntica preocupação em consagrar um regime adjetivo que garante os direitos dos arguídos. Numa estrutura hierarquizada como é o Ministério Público, não pode ser admissível uma fase processual, designadamente o processo de averiguação previsto no artigo 260 do projeto de lei, onde o visado é ouvido sem as garantias de defesa de arguído. O projeto de lei é omisso na garantia básica e fundamental de que o visado não é obrigado a responder a perguntas que sejam colocadas pelo seu superior hierárquico, no caso é um inspetor que dirige o procedimento disciplinar. É que a não resposta às solicitações da hierarquia constitui uma infração disciplinar e é necessário estabelecer a fronteira entre o dever de obediência que é devido à hierarquia e, de facto, os direitos e garantias de defesa do arguido. A severidade na fixação de penas disciplinares tem de ser acompanhada de igual exigência no âmbito do direito adjetivo. O exercício pelo Estado português do direito de punir o magistrado num Estado de direito democrático baseado no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais deve-se encontrar-se maniatado por princípios e regras processuais que assegurem amplos direitos de defesa. Aliás, é o próprio artigo 32º da Constituição da República Portuguesa que exige que estas garantias do processo penal sejam aplicáveis ao direito sancionatório. Importa, por fim, nesta matéria, realçar que o projeto de lei optou por ignorar a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que a 6 de novembro de 2018, no caso Paula Ramos Nunes de Carvalho e Sá contra o Estado português, decidiu que num processo disciplinar o visado tem de ser ouvido presencialmente. Por fim, e o último ponto da minha intervenção, diz respeito ao seguinte: não se vislumbra, no nosso entendimento, qualquer fundamento para que caiba em exclusivo ao Procurador-Geral da República a indicação ao Conselho Superior do Ministério Público dos magistrados que devem ocupar cargos, com exceção do lugar de Vice-Procurador-Geral da República, por se tratar de um cargo de vicariato, e dos cargos de Procuradores-Gerais Adjuntos nos Supremos Tribunais, por agirem em representação do Procurador-Geral da República, ou seja, Para todos os restantes cargos, e a título meramente exemplificativo, o provimento do diretor do DSIAP, ou dos procuradores-gerais regionais, ou do diretor do Departamento Consciencioso do Estado, deve ser aberto para esses cargos um concurso. Os princípios da transparência e da imparcialidade assim o aconselham, ou no mínimo também o Conselho Superior do Ministério Público deve ter o poder de propor pessoas para tais cargos. É esta a minha intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Tem a palavra a Sra. Procuradora.
Alexandra Xixeira das Neves. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Eu sei que a hora vai avançada, mas, enfim, nós, como Vossas Excelências, trabalhamos a bem e em defesa do interesse público e estamos habituados, obviamente, a prescindir da nossa hora de almoço ou a atrasá-la, se for necessário, a bem de melhor, mais e mais...
Não é questão do almoço apenas, não é?
Ora bem, senhores deputados, o que eu começaria por entender relevante frisar, embora os meus colegas já tenham, enfim, abordado esta questão, mas importa sempre voltar à questão primordial de que a matriz constitucional do Ministério Público é de uma verdadeira magistratura. E na minha visão das coisas, uma democracia saudável e o próprio princípio da separação de poderes exigem uma investigação criminal que esteja blindada contra ingerências ou interferências ilegais ou ilegítimas. E é precisamente por causa disso que os magistrados do Ministério Público, a quem a Constituição, é preciso não esquecer, atribui a função de exercer a ação penal orientada pelo princípio da legalidade, têm que possuir um estatuto que os proteja contra aquele tipo de intromissões. Senhores deputados, eu vou abordar apenas duas questões. Uma relativa aos instrumentos de mobilidade e a outra que é na prática transversal a todo o estatuto profissional. A primeira questão, que é de natureza mais técnica, tem a sua gênese no facto de o projeto de lei exigir a mera audição dos magistrados em situações de reafetação, assim como de afetação e atribuição de processos. Artigo 75, número 2, e artigo 88, número 4, a linha H do projeto de lei. Estamos no âmbito dos instrumentos de mobilidade. Mobilidade é sinónimo de instabilidade, é sinónimo de precariedade. Eu não tenho a menor dúvida de que estes instrumentos são, de facto, excelentes meios de gestão de pessoal no meio empresarial ou até na administração pública. Mas o que eu questiono é se os queremos ver aplicados a quem tem atribuído o exercício da ação penal. Será que vamos permitir que os processos sejam atribuídos ou afetados a certos magistrados em detrimento de outros, ou que os próprios magistrados sejam reafetados a outras funções que não eram aquelas que fazem parte do seu conteúdo funcional? E será que nós vamos permitir tudo isto, senhores deputados, sem consagrar mecanismos que limitem o funcionamento destes instrumentos e que assegurem o exercício da ação penal sem interferências e sem ingerências? Eu creio que é no modo como nós queremos responder a estas perguntas que se deve inserir a discussão da opção do projeto de lei que exige uma mera audição dos magistrados quando estes são sujeitos a instrumentos de mobilidade. Mera audição em detrimento da exigência do consentimento dos magistrados. Os instrumentos de mobilidade, na minha visão, são uma brecha na fortaleza que devia proteger de intromissões aquele que exerce a ação penal. E, portanto, a decisão sobre quem despacha um processo ou quem despacha um conjunto de processos em concreto, senhores deputados, tem de estar sujeita à maior contenção. E não se argumente que a falta do consentimento dos magistrados poderá, de algum modo, limitar o direito dos cidadãos. É que o interesse público e o direito de acesso aos tribunais sempre se irão sobrepor a uma eventual falta de consentimento do magistrado. E, portanto, nunca a recusa poderá funcionar como um obstáculo intransponível. Porém, a exigência do consentimento obriga a uma maior fundamentação, da entidade que tem o poder de reafetar o magistrado ou de lhe afetar ou distribuir processos. E é através dessa responsabilidade de aprofundar a fundamentação que, na minha opinião, se assegura o exercício da ação penal de uma forma isenta e imparcial. A segunda e última questão, senhores deputados, tem a ver com a ideia muitíssimo difundida de que somos uma classe privilegiada com, exatamente, uma classe profissional com imensos privilégios. Creio que, enfim, atendendo ao adiantado da hora, não temos tempo para um debate jurídico sério e exaustivo sobre o conceito de privilégios versus conceito de direitos. Nem temos agora, se calhar, tempo também para delimitar quais são os benefícios que integram o conceito de direitos, mas não integram o conceito de privilégios. Mas, de qualquer maneira, creio que este é o momento possível para elencar os ónus que são, alguns deles, o próprio munus da magistratura do Ministério Público. Apesar de estar perante esta Câmara especialistas em direitos fundamentais, não deixo de alertar que, como vão constatar, muitos destes ónus constituem restrições à liberdade individual ou à reserva da intimidade da vida privada ou à segurança pessoal. Tudo direitos fundamentais de todos os cidadãos, incluindo dos magistrados enquanto seres humanos, mas que os magistrados, devido às funções que exercem, veem esses direitos fortemente limitados. Por exemplo, nós temos domicílio obrigatório na área onde exercemos funções, artigo 106 do projeto de lei. Não podemos morar onde queremos. De domingo a segunda-feira, não nos podemos ausentar da circunscrição judicial onde estamos colocados. Artigo 120, número 1, ao contrário do projeto de lei. Parece uma clara limitação ao direito da liberdade individual. Em caso de ausência justificada ao serviço, devemos informar o superior hierárquico do local onde podemos ser encontrados e da forma como podemos ser contactados. Artigo 120, número 5 do projeto de lei. Limitação à reserva da intimidade da vida privada. Estamos submetidos a um amplo regime de incompatibilidades, que não só está consagrado no Estatuto, artigo 102 e seguintes do projeto de lei, mas ainda na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Regime que nos impede de exercer qualquer, volto a repetir, qualquer atividade de índole profissional e de exercer qualquer atividade remunerada. Assim como estamos impedidos de exercer atividades político-partidárias de caráter público, de exercer funções em tribunais onde trabalham membros da família. E estamos sujeitos a um dever de reserva que nos impede de fazer declarações ou comentários sobre processos em defesa da nossa própria honra, sem que primeiro se obtenha a autorização do superior hierárquico. Aliás, o regime, ao abrigo do regime das incompatibilidades, o Conselho, no passado mês de janeiro, no dia 10, deliberou que não era admissível um magistrado exercer funções de docência, apesar de ser de forma totalmente gratuita. Isto é, as atividades em horário pós-laboral e desenvolvidas gratuitamente são controladas, são limitadas e são cerceadas. Aliás, o estatuto profissional é de tal modo exigente, senhores deputados, que se o magistrado tiver um soto, vai necessitar da autorização do Conselho Superior do Ministério Público para vender as castanhas. As férias pessoais só podem ser gozadas em período de férias judiciais, artigo 117, número 2 do projeto de lei, o que não só onera o gozo de férias, que ocorre sempre nas designadas épocas altas, mas torna mais difícil compatibilizar as mesmas com o cônjuge. Antes de deslocarmos em gozo de férias pessoais, temos de indicar ao superior hierárquico como podemos ser contactados. Artigo 117, número 4 do projeto de lei. Outra limitação à reserva da intimidade da vida privada. Senhores deputados, eu convido Vossas Excelências a verem o regime do termo de identidade e residência, que, como sabem, constitui uma medida de coação aos arguídos. E creio que vão ter dificuldade em encontrar as diferenças desse regime com o regime dos magistrados do Ministério Público. Nos DIAPs e nas comarcas de competência genérica, os magistrados têm de estar contactáveis pelos órgãos de polícia criminal 24 horas sobre 24, de domingo a segunda-feira, sem direito a suplemento remuneratório ou a descanso compensatório. As chamadas telefónicas a qualquer hora do dia e da noite fazem parte da nossa rotina. A maioria dos telefones usados para esses contactos são os pessoais, porque os telemóveis profissionais ou são em número insuficiente, ou já não têm sequer autonomia de baterias, ou pura e simplesmente não há oportunidade de os passar para o magistrado que faz o turno seguinte. A consequência é que, passado muito pouco tempo, o nosso número de telemóvel pessoal se encontra acessível a um número indeterminado de pessoas e não é difícil os arguídos obterem os mesmos. As férias pessoais podem ser reduzidas ou interrompidas em qualquer momento devido a um motivo justificado. Artigo 117, número 5 do projeto de lei. Temos de assegurar turnos aos sábados e domingos. E aqui é de realçar que apenas o trabalho ao sábado é remunerado. E o mais interessante é que é remunerado pelo índice 100. Isto é, nós ganhamos melhor de segunda a sexta do que trabalhando ao sábado. Acresce que o trabalho ao domingo, esse é trabalho pro bono. Os interrogatórios que se prolongam por todo o fim de semana, o destino dos cadáveres, as emergências policiais das mais diversificadas que ocorrem ao domingo, é trabalho gratuito. Acresce que também não está legalmente consagrado o direito a descanso compensatório após o trabalho de fim de semana, pelo que pode ser necessário trabalhar duas semanas seguidas ou até mais em regime non-stop. Muitos de nós trabalhamos para além do horário de secretaria. E, senhores deputados, não é necessário confiarem na minha palavra. Nós remeteremos brevemente um texto a Vossas Excelências, onde elencaremos um conjunto de processos que foram relatados por um único relator durante o último ano e vão ver o número de casos em que os senhores inspectores afirmam que os magistrados trabalharam fora do horário de secretaria. Ora, este horário extraordinário é assegurado sem direito a qualquer remuneração. E volto a repetir para que fique bem claro. É trabalho gratuito, que aliás também não dá direito a descanso compensatório. A escassez de magistrados fez com que nos últimos anos os mesmos tenham vindo a assegurar as suas funções e a de outros colegas, como já os meus antecessores disseram, colegas que estão ou de baixa, ou que pura e simplesmente não foram colocados porque não há como colocá-los, não existem. E esse trabalho é prestado de forma totalmente gratuita. E volto a repetir, os magistrados asseguram o seu serviço e o de outros, com prejuízo do seu descanso, do seu lazer e do apoio à família e aos filhos, sempre de forma gratuita. Nos últimos anos agregaram-se tribunais em diferentes municípios, sem se ter garantido meios de transporte para os magistrados assegurarem não só a tramitação de processos, mas as próprias diligências. Viaturas de serviço inexistem, ou então não foi renovado, como num caso em concreto eu sei, ou não foi renovado o contrato com o motorista. E na avassaladora maioria dos casos, os transportes públicos são quase inexistentes, ou então são extremamente demorados, ou então as horas dos mesmos são incompatíveis com o horário das diligências, que nos diferentes tribunais têm de ser asseguradas. O que parece pressupor que os magistrados têm o dever de usar a sua própria viatura nas deslocações. Aliás, eu direi que é a única maneira de assegurar o serviço em muitos dos tribunais agregados. Mas sendo certo que, em caso de acidente, o tribunal desonera-se de qualquer responsabilidade, o Estado desonera-se de qualquer responsabilidade, tendo de intervir o seguro do magistrado. Devido às nossas funções, os nossos carros são riscados, os pneus são furados, recebemos ameaças pessoalmente ou por telefone, se circulamos em transportes públicos, somos intimidados pelos arguídos ou por familiares destes, temos de alterar a nossa rotina, diária por razões de segurança e, senhores deputados, todos nós temos vivências deste tipo, nós que estamos aqui presentes, que podemos relatar, caso vossas excelências assim o desejam. Estes são alguns dos ónus que recaem sobre os magistrados do Ministério Público e que solicito a vossas excelências, a esta comissão e aos senhores deputados, que sejam devidamente valorizados quando vossas excelências debruçarem sobre os tão alegados privilégios. Justiça e isenção na valoração dos direitos versus ónus, limitações, riscos da profissão de magistrado é apenas o que pedimos. Não se pretende, nunca se pretendeu, nem ninguém quer, qualquer tratamento privilegiado. Obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Srs. Deputados, pela atenção dispensada por Vossas Excelências.
Muito obrigado, Sra. Procuradora Alexandra X. das Neves. Eu aconselhava que fizesse para já, porque poderá depois não ter oportunidade. Nós às 15 horas temos o plenário e há outros preparativos, portanto...
Não vou apresentar nenhum texto, sem prejuízo de intervir, se houver alguma...
Ah, com certeza. Magistraturas e isso naturalmente teria de ficar claro. Muito obrigado pelas vossas contribuições. Nós estamos praticamente a concluir um processo de audições que contemplaram largamente os magistrados e demais interessados nas áreas que constitucionalmente vos estão confiadas. Chegados aqui, perguntava se algum senhor deputado pretende algum esclarecimento. O senhor deputado Carlos Peixoto tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu queria cumprimentar os senhores procuradores, agradecer os contributos que aqui trouxeram, que foram muito úteis e pertinentes, e deixar talvez uma sugestão, que era a de nos facultarem, caso seja possível, e não virem nisso nenhum tipo de incómodo, as notas que aqui têm por escrito, porque são muito relevantes para nós aperfeiçoarmos aqui esta legislação e as propostas de alteração que vamos trabalhar. Dito isto, e não tenha, embora transparecido de nenhuma das intervenções, mas como já foi enfaticamente dito, transmitido e difundido, de que o PSD tem aqui uma intenção, não sei se patente, se obscura, de controlar politicamente o Ministério Público, é importante deixar aqui duas notas também para os senhores procuradores. A primeira é que o PSD repudia por completo essa ideia. Nunca esteve, não está, nem estará, nos seus objetivos, controlar politicamente o Ministério Público. Isto porque respeita a sua autonomia, sabe que ela é vital para a independência do Poder Judicial, sabe que ela é decisiva para a consolidação do princípio da separação dos poderes e sabe que uma democracia madura e adulta não pode prescindir da autonomia do Ministério Público. O que o PSD rejeita, e rejeita mesmo, é um sistema que considera, aqui ou ali, e portanto é preciso ser aperfeiçoado, um sistema de autogoverno do Ministério Público, um sistema de pendor ou de tendência corporativa. O Sr. Procurador há pouco disse que não era assim e demonstrou, tentou demonstrá-lo, com números ou com estatísticas, mas já lá vamos, mas que há aqui alguma dificuldade de escrutínio da ação do Ministério Público, lá isso há. Lá isso há. Os cidadãos sentem-no. E nós, penso que corporizamos muito bem aquilo que é o sentimento do cidadão. Dito isto, senhores procuradores, é tão nefasta e tão grave a ingerência externa, leia-se, política, na atividade do Ministério Público ou na ação do Ministério Público, como é grave e indesejável a interferência interna, leia-se, pela própria hierarquia. Eu digo isto porque alguém falou isto, penso que foi o Sr. Procurador Luís Martins. Está tudo muito preocupado com a alteração da composição ou a eventual alteração da composição do Conselho Superior do Ministério Público, mas ninguém se lembra, ou poucos se lembram, que há uma norma nesta proposta de estatuto que dá a prerrogativa à Procuradora ou ao Procurador-Geral da República de ser ela a escolher três nomes, e só ela a escolher três nomes, para órgãos dirigentes de toda a hierarquia. Vice-procurador, e aí faz todo o sentido, porque é um lugar de confiança política e pessoal, não é política, é pessoal. Mas, relativamente aos procuradores gerais distritais, agora aquele novo organismo que foi criado por causa do Departamento de Interesses Difusos, o de SIAP, faz lá algum sentido que só a Procuradora-Geral da República possa indicar e o Conselho Superior de Magistratura não tem o poder de veto de todos os membros indicados, que são três. Só tem o poder de veto relativamente a dois, o que significa que um é sempre a escolha do Sr. Procurador. Acontece que o Sr. Procurador ou a Sra. Procuradora-Geral da República é nomeada, indicada, melhor dito, pelo Governo. Não há órgão mais politizado e político que o Governo. E é também, depois, nomeada pelo Sr. Presidente da República, que também tem um cariz político. Eu acho que era isto que devia preocupar toda a hierarquia do Ministério Público. E por isso, senhores...
Pedir que abreviasse...
Vou abreviar, senhores procuradores. A hierarquia, nomear-se ela própria, não nos parece bem. Quanto à composição do Conselho Superior do Ministério Público, o PSD já o disse, vai agora repeti-lo, nem que esteja sozinho nesta caminhada. Vai apresentar uma proposta de alteração da composição do Ministério Público. E vai apresentar uma proposta por uma razão, ou por várias razões, se quiserem. Primeira, porque sabe que o Conselho Superior do Ministério Público não tem competências em matéria processual. Não investiga, não acusa, não arquiva, não escolhe os arguídos, não escolhe nem define a estratégia processual. Repare que se fizermos o paralelismo com aquilo que acontece no Conselho Superior de Magistratura ou com os juízes, e o princípio do paralelismo, que já foi hoje aqui falado, e que é sacrossanto para o Ministério Público e bem, só vale em alguns casos. Não me levem a mal que diga isto, quer dizer, quando o princípio do paralelismo deve ser invocado para que haja tratamento mais favorável para uma classe ou outra, magistrados judiciais ou magistrados do Ministério Público, ele é invocado. Quando isso não dá jeito, que é o caso do paralelismo na composição do Conselho Superior do Ministério Público, que tem maioria de magistrados, ao contrário daquilo que acontece no Conselho Superior de Magistratura, que tem minoria de magistrados, já muitos procuradores do Ministério Público acham que isso é errado, porque há aqui uma mão oculta, um papão de alguém que vem e que vai controlar a atividade do Ministério Público. O que nós queríamos evidenciar é o seguinte. Foi aqui também dito pelo Sr. Procurador David Albuquerque. Sr. Procurador, as recomendações do Conselho Europeu que nós conhecemos, da Comissão de Veneza, que nós conhecemos relativamente a esta matéria, não são elucidativas relativamente às, digamos, sugestões de que haja uma maioria de magistrados no Conselho Superior do Ministério Público. Nada disso. Eu tenho aqui à minha frente o relatório produzido nesse processo da Comissão de Veneza, que tem a ver com as normas europeias relativas à independência do sistema judiciário, e o que diz lá é que não há um padrão comum, um standard jurídico em todos os Estados europeus. E não é só por causa, digamos, da diferente filosofia que norteia alguns países relativamente a outros no que diz respeito à, digamos, à própria organização do Ministério Público. É também por outras razões. Há países como os nossos, em que não há essa dependência do Ministério Público, por exemplo, das polícias, em que o sistema está organizado exatamente como está o nosso, e que não há maioria de magistrados do Ministério Público. Eu vou tentar abreviar dizendo o seguinte.
Queria que o fizesse muito seriamente.
Sim, sim, senhor Presidente. Estas deliberações que foram aqui ditas e demonstradas, que são tomadas no seio do Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, suscitam aqui duas questões. A primeira é se esta estatística conta com o facto de que o Sr. Procurador, o David Albuquerque, também aqui, penso que focou ao de leve, de haver uma residual, ou quase uma regra, da pouca presença dos membros não magistrados nas reuniões do Conselho Superior do Ministério Público. É que uma coisa é nós termos 18 membros presentes e haver uma unanimidade. Outra coisa é termos 12 membros magistrados e um membro não magistrado e haver essa unanimidade. Portanto, as coisas são bem diferentes. Mas, de qualquer forma, pode ser verdade, e admitimos que é, que há aqui, uma sintonia grande entre procuradores e não procuradores e, portanto, destruindo essa tal ideia do poder corporativo em várias matérias. Mas, ó senhores procuradores, isso pode acontecer, mas naquilo que é mais sacramental, talvez naquilo que é mais supremo para o Ministério Público, que é o Estatuto, talvez na matéria mais importante, os membros magistrados não estão de acordo com os membros não magistrados. Não é que isto seja uma crítica, é uma constatação, é uma evidência. Aliás, basta lembrarmos-nos que vêm cá separadamente. Fazem parte do mesmo órgão e vêm cá separadamente. Isto já diz muito sobre aquilo que os membros magistrados e não magistrados acham acerca do corporativismo ou não do Ministério Público. Mas há uma coisa que também nós não temos dúvidas. Se os membros não magistrados, hoje em minoria, geralmente votam alinhados com os membros magistrados, eu não tenho dúvida que se as coisas se alterarem e pelo mesmo princípio de que o que interessa não é as maiorias, mas sim o próprio coração daquilo que se está a decidir, a própria matéria daquilo que se está a decidir, eu não tenho dúvidas que se as coisas forem ao contrário, os membros magistrados também votarão com os membros não magistrados em qualquer decisão. Essa unanimidade vai acontecer seja lá qual for a composição do Conselho Superior do Ministério Público. Uma última nota, só para falar da questão da autonomia financeira do Ministério Público. Há aqui dúvidas sobre se abrange apenas a Procuradoria-Geral da República ou se estende, digamos, a toda a hierarquia, mas há aqui uma dificuldade que eu peço aos senhores Procuradores para perceberem. Dificuldade para a Assembleia da República, para o poder político que escrutina e que fiscaliza. E a dificuldade é esta, é que se houver autonomia financeira do Ministério Público, e eu acho que para a instituição há ganhos e benefícios óbvios, não há dúvida nenhuma sobre isso, há uma verba que hoje está no Orçamento Geral do Estado, inscrita numa rúbrica Ministério da Justiça, que vai deixar de sair da rúbrica Ministério da Justiça e vai para os encargos gerais do Estado. Acontece que nós aqui, deputados, temos um interlocutor direto no Ministério da Justiça, que é a Senhora Ministra da Justiça, quem pedimos para prestar contas nesta Comissão e nesta Assembleia sobre os gastos que faz e não faz e como é que os portugueses pagam a Justiça e, nomeadamente, os custos do Ministério Público.
Senhor deputado,
vou já terminar,
está a cortar
o vou já terminar. Vou já
tempo
terminar.
Dos restantes grupos parlamentares.
Se a autonomia se consagrar, há aqui uma grande dificuldade da Assembleia da República, porque não tem nenhum interlocutor político no Governo, de tentar perceber como é que as coisas, como é que digamos, as verbas são alocadas para o Ministério Público e como é que elas se gastam. Temos esta dificuldade, não é que seja inultrapassável, mas é só para ficarem cientes desta nossa nota. Eu tinha muito mais para dizer, eu sei que os senhores Procuradores também tinham muito mais para nos sugerir, mas temos que ficar mesmo por aqui e agradeço muito que tenham ouvido estes meus comentários e, na medida do possível, que possam responder-lhes. Sr. Presidente, eu só queria pedir uma especial desculpa, eu gostaria muito de ficar até ao fim, mas tenho outra sala onde eu tenho que estar e as respostas que puder eventualmente dar-me. A senhora deputada Andréa Neto fará o favor de as ouvir e de me transmitir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, muito obrigado. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os senhores magistrados do Ministério Público, aqui enquanto membros do Conselho Superior do Ministério Público, agradecer-lhes, e vou ser necessariamente breve, agradecer-lhes os contributos que aqui nos trouxeram, com certeza que os mesmos serão extremamente relevantes para o trabalho legislativo que temos a fazer nesta primeira comissão e não iremos com certeza considerá-los, aliás, aqueles que na perspectiva que é esse, essencialmente, o escopo desta audição que temos enquanto membros do Conselho Superior do Ministério Público. Porque também este foi um processo amplo de auscultação e já tivemos também a oportunidade aqui de ouvir a Associação Sindical, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, portanto, onde questões de natureza estritamente sindical foram também abordadas. Por isso, hoje relevaria da vossa intervenção, essencialmente, as questões que têm a ver com a função institucional e onde estão, que é aquela de membros do Conselho Superior do Ministério Público. Nós, e não vou ser grandes considerandos, mas queria deixar aqui uma questão muito clara, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem uma posição muito clara sobre esta temática que foi aqui já amplamente tocada, que tem a ver com a composição do Conselho Superior do Ministério Público. A nossa posição é pública, entendemos que a inexistência de uma maioria de não magistrados é uma garantia da autonomia desse Ministério Público, isto sem prejuízo, obviamente, de muitas teorias que se possa ter sobre a forma de chegarmos lá, mas este princípio de não da inexistência de uma maioria de magistrados do Ministério Público no Conselho Superior do Ministério Público, para nós é uma garantia da autonomia do Ministério Público que preservamos e consideramos essencial no Estado de Direito. Por isso, sobre esta matéria não temos dúvidas sobre isso e é uma posição pública conhecida e, portanto, no quadro daquilo que será o nosso posicionamento na discussão sobre as matérias que estão no âmbito do Estatuto dos Magistrados do Ministério Público sobre esta vertente, atuaremos em conformidade. E por isso hoje não tinha mais questões a colocá-los, compreendo que teriam muito mais para dizer, com certeza. Há aqui um conjunto de compromissos parlamentares, particularmente reuniões a correr e também o plenário que começa dentro em pouco, e por essas razões também penso que não há condições para agradecer de qualquer forma o empenho que tiveram e, neste caso, também já a disponibilidade para deixarem documentos escritos que serão, obviamente, devidamente ponderados e, mais uma vez, agradecer a vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria naturalmente começar por cumprimentar todos os membros do Conselho Superior do Ministério Público aqui presentes, agradecer muito o contributo que dão aos trabalhos desta Comissão e aos diferentes grupos parlamentares, reiterar o pedido já formulado, se possível, do envio da informação, das intervenções que foram lidas na medida do possível, claro está, para que possa ser utilizado, distribuído por os diferentes grupos parlamentares. Isso seria um aspecto fundamental. Registamos as preocupações aqui manifestadas, desde logo as questões da composição, a composição do Conselho, já lá irei, mas relativamente às questões do Conselho de Fiscalização, do Conselho Superior do Ministério Público, no que diz respeito à questão dos órgãos que estão dos membros que estão em permanência nesse mesmo órgão. Essa dificuldade é uma dificuldade objetiva que está colocada e que deve ser alvo de reflexão interna. O volume processual, o trabalho que envolve, não é pouco, nem pode ser desconsiderado, dada a sua importância. O número limitado de membros com plenitude de tempo para estas funções coloca naturalmente entraves, deve ser revisto. A falta de recursos humanos, as questões estatutárias, a carreira, as condições de trabalho e as condições remuneratórias aqui registadas têm merecido, como sabem, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a particular atenção, e a não pouco delicada questão da mobilidade dos magistrados, com todas as implicações que tem, sabendo de nós, nenhum de nós é inocente para perceber que em matérias tão delicadas em que o titular da ação penal pode ser afastado do processo ou da sua área de intervenção, das vias que foram aqui descritas, suscita preocupações quanto à autonomia e independência do Ministério Público. Também suscita, por parte do Grupo Parlamentar do PCP, grande preocupação esta fixação em mexer naquilo que é a composição do Conselho Superior do Ministério Público, sendo que, para nós, a eleição e a escolha e um órgão ter, de uma forma predominante, membros que são escolhidos inter pares, não é entrave nem sinónimo de que ponha em causa a independência. Isso não acontece noutros Conselhos Superiores e também não acontece noutras profissões também reguladas, nomeadamente nos advogados, em que, contra a minha formação própria falo, não é? Em que não há qualquer tipo de ingerência ou qualquer tipo de interferência ou inclusão de outras profissões na avaliação dos quadros que aqui é feita. Portanto, nós consideramos que o gráfico das votações que aqui foi demonstrado é demonstrativo e elucidativo quanto a esta questão do corporativismo que foi colocado. O facto de termos tão poucas decisões em que os votos de vencido são exclusivamente dos membros não magistrados retira qualquer dificuldade nesta questão. Julgamos que é uma matéria que não deve ser avaliada à quente, nem muito menos numa forma precipitada, como aqui está. E, naturalmente, temos perfeita consciência que, tendo o Conselho Superior competências importantes na gestão dos quadros e nas questões da disciplina, a existência de elementos estranhos à organização do Ministério Público que sejam determinantes para a aplicação de medidas de gestão de quadros e medidas disciplinares pode, em última instância, servir de retaliação ou de condicionamento da atividade do titular da ação penal. E é neste patamar que nós definimos claramente um traço que não devemos ultrapassar, porque é aqui que se pode condicionar. Poderão dizer, as decisões do Ministério Público estão sempre sujeitas a recurso, pois são, mas quando o titular do processo penal é ele que conduz a investigação e produz a prova, naturalmente ele tem que ter autonomia e independência para poder desempenhar as funções naquilo que considera ser o adequado na defesa do interesse público. E nessa medida, qualquer pedra na engrenagem que por via da gestão de quadros ou por via da disciplina possa condicionar a ação e possa ser esse mesmo órgão que decide as questões de disciplina e de quadros ser de elementos exteriores ao Ministério Público, suscita-nos grandes preocupações, porque naturalmente poderemos ter outras motivações subjacentes às decisões e, nessa medida, já muita preocupação temos nós quanto às questões da gestão da mobilidade dos quadros e os problemas que hoje estão confrontados no que diz respeito à possibilidade e à questão que aqui foi colocada de uma forma muito premente, que é a questão de não haver o consentimento do titular da ação penal, mas sim a ser apenas ouvido o titular da ação penal na mobilidade interna. Portanto, se isso já nos provoca preocupações relativamente à gestão de quadros e à disciplina, reiteramos essa mesma preocupação. Portanto, não tenho questões, estamos todos condicionados de tempo, mas reiterar o agradecimento do contributo que o Conselho Superior aqui nos trouxe, os elementos que aqui presentes trouxeram, para a reflexão da Assembleia da República e reiterar o pedido do envio da informação, se possível, dos contributos que deram à Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Pergunto quem vai usar agora da palavra. Sr. Procurador Pedro Branquinho, tem a palavra.
Eu queria agradecer as perguntas dos senhores deputados, que amavelmente nos fizeram, e tenho pena que o Sr. Carlos Peixoto não esteja presente, mas está aqui a senhora deputada. Obrigado. E queria dizer o seguinte, em relação à composição do Conselho Superior do Ministério Público, eu gostava de dizer, em nome de todos os colegas, que nós achamos que não há tabus sobre a discussão deste tema. Portanto, deve ser discutido e deve ser... Não temos problemas nenhuns em discutir, mas a nossa posição, nesse aspecto, é unânime, que não deve haver alteração à composição do Conselho. Não é que a gente considere, antes pelo contrário, no tempo que eu tenho, já lá vão 2 anos de funções no Conselho Superior do Ministério Público, representando os Procuradores-Gerais Adjuntos, consideramos que constitui uma mais-valia a intervenção dos membros não magistrados no Conselho. Mas, precisamente, com esta medida e conta exatas. Portanto, acho que dão um contributo essencial. Julgo que o Conselho Superior do Ministério Público seria muito mais monolítico sem a presença dos membros não magistrados. Portanto, acho que têm uns mais que outros, naturalmente, mas que têm uma função, têm tido uma atuação que eu considero muito relevante, mas nesta conta e medida, porque não se pode fazer qualquer paralelismo com o Conselho Superior da Magistratura. As magistraturas são diferentes, como sabemos, a magistratura do Ministério Público é uma magistratura hierarquizada, coisa que não acontece com a Judicatura, e, por outro lado, todos sabemos que o Conselho Superior da Magistratura é o único órgão de governo da Judicatura. Enquanto que nós temos o Conselho Superior do Ministério Público, temos o Procurador-Geral da República, quer dizer, não se pode comparar duas magistraturas totalmente distintas e com órgãos de governo totalmente distintos. Portanto, essa comparação julgo que não pode ser feita, com todo o respeito, pelas opiniões contrárias, naturalmente, e portanto queria deixar esta nota. E só para terminar... Eu acho que queria chamar a atenção dos senhores deputados que a eliminação do cargo de Procurador Adjunto, além de dificuldades práticas que vai implicar a nível de antiguidade, é um erro histórico, porque não permite que realmente, hoje as promoções na carreira do Ministério Público são muito difíceis e realmente eliminando um grau, isso vai, entre outras razões, portanto, fazer com que os magistrados não tenham um estímulo portanto, na evolução da sua carreira. E julgo que alguns colegas também querem.
Muito obrigado, Sr. Procurador-Geral Adjunto. Sr. Procurador, faz a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente àquilo que foi abordado pelo Sr. Deputado Dr. Carlos Peixoto, em que rejeita um sistema de autogoverno, respeitamos essa opinião, obviamente, só que eu rejeito também essa posição.
Não é propriamente uma questão de autogoverno. Como disse o Dr. David, temos que blindar também o próprio Conselho Superior do Ministério Público, porque as situações em que os magistrados devem ter maioria são aquelas em que o Ministério Público é uma autoridade judiciária e não depende do governo, que é o caso do sistema português. Mas levantou-se a questão também pelo Dr. Carlos Peixoto de que nós não estamos preocupados com a autonomia interna. Nós estamos, aliás, foi abordado aqui pelos colegas, penso pela doutora Alexandra, que referiu a questão das nomeações para os cargos de dirigentes dos vários departamentos do Ministério Público, que devia, o doutor Luís, exatamente, que deveria passar por indicação após o concurso, ou o procedimento concursal, como se queira chamar, ou indicação para algum dos membros do Conselho Superior do Ministério Público, para depois o Conselho votar também esses nomes. Algum desses nomes. Portanto, nós também estamos preocupados com isso. Aliás, isto foi abordado. Não percebo porque é que, se calhar passou, foi abordado en passant e talvez não se tenha percebido dessa nossa posição. Depois, a questão do paralelismo com a magistratura judicial. Nós também estamos preocupados com a composição do Conselho Superior da Magistratura, com a atual composição. Tanto que, no parecer que foi dado pelo Conselho Superior do Ministério Público, relativamente ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, abordámos essa temática e achamos que também a atual composição do Conselho de Magistratura não está conforme a essas recomendações internacionais. Portanto, nós estamos preocupados com isso tudo e, portanto, não é verdade que isso não seja a nossa preocupação. Quanto à questão da autonomia financeira, penso que, a questão, que é uma questão que se resolve facilmente, a necessidade de haver um interlocutor, não acho que seja por aí. Agora, é muito importante a autonomia financeira, porque o Ministério Público tem uma série de funções que vão não só, que não passam apenas pela ação penal. Nós temos neste momento grandes preocupações a nível de ambiental, a nível urbanístico, em que temos que atacar esses problemas e que o Ministério Público não tem pessoas, não tem magistrados suficientes para abordar de uma forma profunda essas temáticas. Depois temos problemas também que têm a ver com a violência doméstica. Nós temos que ter magistrados dedicados em exclusividade a esses fenómenos, com preparação e disponibilidade para atacar o problema, e não temos magistrados suficientes para isso. E os instrumentos legais existem, não existem, é os meios humanos. Portanto, tudo isso é a nossa preocupação. Portanto, era só isso que eu queria dizer relativamente a essa intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será sintético, muito sintético. O Dr. Carlos Teixeira já abordou algumas questões. O Dr. Carlos Peixoto, infelizmente, foi-se embora, mas, enfim, fica aqui para a Comissão a nossa ideia. Referiu a dificuldade de escrutínio da ação do Ministério Público. Eu pergunto se essa dificuldade de escrutínio se muda com a composição do Conselho. Porque eu sei relativamente como funciona o Conselho Superior de Magistratura. Não sei se haverá mais escrutínio desta casa em relação a esse Conselho. Deixa a pergunta. E a composição é distinta. O escrutínio, a meu ver, fazia isto de outra forma. Era as pessoas que têm representação no Conselho Superior do Ministério Público, em representação desta casa ou do Governo, poderem ser chamadas à Assembleia, ouvidas, portanto, como se entender, e perceber-se qual é a ação. Agora, por haver mais membros, haverá maior escrutínio, não sei, de externo, não sei, tenho grandes dúvidas, e relembro o seguinte, no Conselho Superior do Ministério Público existem, se quisermos, três grandes grupos. Existe o grupo dos magistrados eleitos pelos seus pares, somos sete, existe o grupo dos membros designados pelo poder político, uns consideram sete ou 18, porque o Procurador-Geral é designado pelo poder político, portanto temos cinco da Assembleia, dois do Ministério da Justiça, um que é o Procurador-Geral designado pelo Poder Político, e temos o grupo dos senhores Procuradores-Gerais Distritais designados pelo Conselho Superior do Ministério Público. Ora, a meu ver, neste peso relativo, existe um peso relativo e um equilíbrio que tem funcionado bem, eu julgo que é um equilíbrio que tem funcionado bem. Não há ausências relevantes, como disse o Dr. Carlos Peixoto, pensou, ah, será que há muitas ausências? Não há. Há um caso que, se a Assembleia da República tiver interesse de saber quem é e qual é, será informada sobre isso, eu não quero estar agora a falar sobre esse assunto, mas há, de facto, e foi abordado aqui, eu acho que temos que dar dignidade ao órgão, mas a dignidade que nós damos ao órgão não é só quem elege o órgão, qual a proveniência da pessoa que está no órgão, é o trabalho que a pessoa exerce lá efetivamente. E, de facto, nós não rejeitamos, antes pelo contrário, eu acho que o Ministério Público tem, em algumas áreas, necessidade de maior abertura, de maior abertura externa, e nós não rejeitamos, não há tabus. Agora, não é alterando a composição do Conselho, e o Dr. Carlos Peixoto diz que rejeita a ideia do autogoverno. Parece-me que o acórdão do Tribunal Constitucional que eu aqui referi, o que rejeita é a ideia de heterogoverno do Conselho Superior do Ministério Público. E, Sr. Presidente, era só o que eu tinha para dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Procurador David Albuquerque. Sr. Procurador. Procurador Francisco Guedes. Palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve, não para me repetir tudo aquilo que os meus colegas já disseram, que era uma questão, que são questões que foram aqui levantadas pelo Sr. Deputado do Partido Social Democrata, mas para levar aqui, e aproveito aqui um apelo nesta segunda parte aos seus deputados desta comissão, à quando da aprovação deste projeto de lei e da vacatio legis, e isto vai no seguimento da minha intervenção da necessidade operativa do Conselho Superior do Ministério Público. Como vossas excelências têm perfeita noção, isto vai impor ao Conselho um esforço mais exigente da implantação de novas regras, novos regulamentos, reformulação de diversos regulamentos existentes no Conselho e para o funcionamento do Ministério Público, tais como o regulamento interno do PGR, o regulamento interno das inspeções ou o regulamento do movimento dos magistrados. Se, porventura, este novo projeto de lei for aprovado para este ter um novo estatuto dos magistrados do Ministério Público, que entrar em vigor, por exemplo, no decurso deste ano, é, por exemplo, vamos supor em setembro, aprovado em maio, em setembro, aprovado em junho, se não será possível realizar o movimento de magistrados com este estatuto num período curto de 3 a 6 meses, porque só 3 meses é o número que nós demoramos a preparar o movimento. E, portanto, não é de todo compatível toda esta reforma resultante de um novo estatuto, nomeadamente para o regulamento, com também a realização deste movimento de magistrados. Peço também só um pequeno breve, porque vocês têm muita atenção quanto à questão da lista de antiguidades prevista no artigo 194, bem como o artigo 282, número 6, que é a norma transitória. Peço aos seus deputados, eu vou mandar também um texto com algumas observações, foi caso disso, é que esta lista de transitória que está prevista é uma lista transitória por 40 anos. Porque vai criar, uma vez que extingue os procuradores adjuntos, vai criar uma lista em que o último procurador da República é imediatamente seguido do procurador, do primeiro procurador adjunto. Ora, o último procurador da República neste momento tem 17 anos de serviço, o primeiro adjunto tem 34. Portanto, vai ficar uma lista que não vai ficar com muito sentido, vai ficar um pouco esquizofrénica e vai levantar muitos problemas depois no que diz respeito, que este Conselho não consegue resolver, no que diz respeito ao movimento, a ver qual é a lista de antiguidades que prevalece. É a lista da transitória, mas a lista transitória acaba nos 17 anos do último PR e volta a recomeçar nos 34 anos do Procurador Adjunto. Se tiverem a mesma nota, um tem mais antiguidade que outro, qual é aquele que prevalece? O Estatuto não esclarece, que diz que o critério geral é a antiguidade e é mérito e antiguidade. Se ambos terem a mesma nota, vai o Procurador Adjunto passar à frente do outro Procurador da República, sendo certo que na lista não é isso que está. E, portanto, eu depois posso mandar por escrito melhores esclarecimentos, atento à falta de tempo, mas chamava a atenção também para debruçarem-se relativamente a este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Procurador Francisco Guedes, Sr. Procurador Luís Martins, Sr. Procurador Alexandre.
São 2 minutos e encerro.
Só tem 4, porque o outro veio da primeira ronda.
Não, mas é mesmo muito rápido e tem só a ver com o seguinte. Foi aqui mencionado pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, e entretanto refutado também pelo Sr. Deputado Jorge Machado, num outro prisma que tem a ver com o facto do Conselho Superior do Ministério Público não ter poder de influência processual, mas isto não é tanto assim, porque, e eu vou dar um exemplo muito, muito breve e muito, enfim, sintomático do que se passa hoje em dia, de um procurador que esteja com uma investigação complexa, de um mega processo, imaginemos, de grande repercussão mediática e que é inspecionado no decurso dessa investigação. Há investigações que demoram, enfim, algum tempo, e, portanto, até pode ser no decurso dessa investigação ou quando está em julgamento, é inspecionado e o processo é remetido ao Conselho Superior do Ministério Público e o processo pode, enfim, pelas regras da distribuição, ser distribuído a um membro não magistrado. Obviamente que nós não estamos aqui a pôr em causa que o membro não magistrado não vai ser isento nessa avaliação, mas até se pode dar o caso desse membro não magistrado litigar contra esse mesmo magistrado nesse mesmo processo. E, portanto, isto causa aqui alguns entorpecimentos e esta situação até, inclusivamente, já hoje em dia nos causa alguns problemas, mas que, obviamente, que havendo uma maioria de não magistrados, esta questão de não haver influência processual poderá não ser tanto assim. E, portanto, também chamar a atenção que há várias formas, muitas vezes, de controlar um órgão e de controlar os magistrados. E, portanto, há uma coisa que o PSD nunca disse, que é qual é o interesse da alteração da composição do Conselho Superior do Ministério Público. Isto nunca foi dito. Dizem apenas que têm esse interesse, que querem fazê-lo e que não renunciam a isso. Dizem também que estarão sozinhos. Provavelmente estarão e não é, se calhar, à toa. Eu, enfim, não quero, obviamente, caminhar Nem quero chegar ao ponto de dizer que caminhamos para uma Polónia ou para uma Hungria, mas quero chamar aqui chamar a atenção com muita veemência que muitas vezes as transformações silenciosas das ditaduras começam de formas, se calhar pouco ruidosas, lá está. E, portanto, é preciso ter algum cuidado quando se fala das influências processuais de controle de órgãos desta natureza. Era só isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Procurador André da Mora. Antes de encerrar esta audição, queria renovar os nossos agradecimentos, reconhecer a utilidade da realização desta audição. Efetivamente, não contávamos ouvir 7 depoimentos, 7 magistrados do Conselho Superior do Ministério Público. Normalmente, as audiências em grupo têm alguém que as represente, podendo, a título tópico, haver outras intervenções e, por isso, devido à sua calendarização na agenda da Assembleia, suscitou alguma pressão que, penso, não perturbou a qualidade das contribuições que aqui nos trouxeram e o esclarecimento das questões que os deputados colocaram. Queria apenas acrescentar que eu próprio tenho posições públicas consolidadas sobre esta matéria ao longo de décadas de atividade profissional como jurista, mas, como dizia a Sra. Procuradora Alexandra Xixeiro das Neves, um debate mais minucioso, jurídico, seria aqui deslocado e, por isso, salvaguardando as minhas posições sobre estas matérias, queria congratular-me por termos dado mais um passo para construir um novo diploma legislativo que melhor acautele os interesses e os valores que vos foram confiados. Muito obrigado. Estão concluídos os trabalhos. Obrigado.